Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz, amém? Dá uma olhada para quem está do seu lado, por favor, se você tem bastante intimidade com essa pessoa, às vezes seu esposo, seu namorado, irmão, né? Dá uma olhada para ela e fala assim, olha, louvado seja Deus pela sua vida, está aqui com você, torna esse ambiente ainda melhor, glória a Deus por sua amizade, por sua vida aqui, é muito bom estarmos aqui, como família, não é verdade? Você que está na sua casa, que Deus abençoe, ministre a sua vida aí também, mas olha, não perca a chance de estar aqui presencialmente. É sempre tão bom, eu quero aqui reforçar, irmãos, o que a gente tem falado a respeito desse momento de louvor, como tem sido poderoso, como tem sido profundo esse tempo de intercessão, Mike, essas declarações proféticas. Eu pedi para o Mike depois mandar para a gente continuar a profetizar isso, porque de fato tem sido muito profundo, Deus tem se movido no nosso meio de um jeito muito poderoso. Irmãos, a Bíblia diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, coisas que são boas, para quem já recebeu muito, de repente começam a aparecer enjoativas, mas para quem tem fome, tudo fica gostoso. Então, por favor, mantenha a sua fome, investigue a sua fome, investigue se não há nada estragando o seu apetite. Continue faminto por Jesus, porque Ele tem nos oferecido grandes banquetes aqui, tem sido bênção mesmo, louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho reforçado, Suelen comentou aqui a respeito dessa nova estação. Nós nem trabalhamos uma série, não anunciamos que é uma série, mas praticamente temos trazido aqui, nesses últimos domingos, uma série de mensagens falando sobre entrar nesse novo de Deus. Uma nova estação de Deus está mesmo vindo sobre nós e eu quero te desafiar a perceber isso. Eu tenho visto sinais, sinais vivos, assim, bem claros na minha vida. Com muitas pessoas que eu tenho conversado, às vezes assim, não está legal. Eu estou passando por uma dificuldade, mas está mesmo apontando para uma novidade de Deus que está vindo logo ali. Muitas vezes para que o sol venha pela manhã, passamos noites escuras em choro, mas há um sol chegando e a manhã de Deus já está vindo sobre nós, é um novo tempo. Nós começamos falando sobre sair da caverna, é tempo de sair desse ambiente. Fomos colocados na caverna, fomos intencionalmente para a caverna e outros de maneira inconsciente foram parar lá dentro e o Senhor está dizendo, venha, saia daí, vamos agora subir a montanha, está na hora de destruir fortalezas que foram criadas dentro de você. Eu quero te levar para um tempo novo que eu mesmo preparei para a sua vida. Amém? Irmãos, o novo de Deus já foi liberado. Alguns poderão experimentar, mas eu espero que todos nós experimentemos essa nova estação de Deus para nós. Amém? Fala então para quem está do seu lado, mais uma vez profetize. Há algo novo. Olha para a pessoa e fala, é novo, é de Deus. E é lindo, se prepara, por favor, enche o seu coração de expectativas. Irmãos, não é sobre o que a igreja faz, não é sobre o que o pastor faz, é sobre o que Deus está fazendo agora, sobre a nossa nação e sobre nós, amém? O tema da mensagem de hoje, eu quero compartilhar com você, é o tempo e o modo de Deus. E eu quero compartilhar um pouco sobre algum entendimento que eu tenho tido a respeito desse assunto. Ó a chuva boa aí, ó. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 8. Vocês me ouvem bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Então tá bom. É que aqui o som fica mais alto da chuva ainda, aqui em cima, né? Do altar. Mas eu estou com um bom retorno aqui, o pessoal do som é uma benção. Eclesiastes no capítulo 8, se você trouxe a sua Bíblia, abra ela por favor. Eu vou ler dois textos, um está no versículo 5 e o verso 6. Eclesiastes no capítulo 8, verso 5 e verso 6. Se você tem liberdade para isso, grife esse versículo na sua Bíblia, por favor. Ou então, não sei se você está com aplicativo, não sei como é que faz em aplicativo, acho que você pode também marcar, né, na sua Bíblia aí do aplicativo. Diz assim, Eclesiastes no capítulo 8, no verso 5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio, olha só, encontrará o tempo e o modo apropriado para fazer aquilo que é certo. Aí vem o verso 6. Porquanto há uma hora certa e um modo certo para toda situação. Há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio a dificuldades. Perceba que ele reforça isso. Mesmo em meio às dificuldades, continua existindo um tempo certo e um modo certo de Deus para as nossas vidas. Agora, eu quero ler também Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Eu quero que você perceba que o capítulo 6 de Josué fala das muralhas de Jericó. Só que o finalzinho do 5 mostra a mudança de estação. O povo entrando num novo tempo. Então, capítulo 5, no verso 13, a Bíblia diz assim. Estando Josué já perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou é pelos nossos inimigos? Eu brinco que Josué perguntou, você é de direita ou é de esquerda? E o anjo respondeu, nem uma coisa e nem outra, eu sou do céu, eu sou de Deus. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Agora repare qual mensagem é. A mensagem é, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. Você se lembra que essa é uma mensagem, que ela já foi dada na Bíblia um tempo atrás? Você se lembra que essa mensagem, tire as sandálias, é a mensagem que Deus já havia dado a Moisés? Lá em Êxodo, Deus já havia falado com Moisés, quando Deus inicia uma nova estação com o povo, com Moisés ele fala, tire as sandálias. E agora, quando Deus inicia uma outra estação, com Josué, ele diz, tire as sandálias. E esse versículo mostra que é um novo tempo para aquele povo. O tempo de Moisés encerrou e o tempo de Josué acabou de começar. Então vamos lá, capítulo 6. A nova estação começou e eles vão direto para Jericó, para uma batalha. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta com chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes em redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Só até aqui, eu quero te convidar a fazer uma oração novamente. Põe a mão no seu coração. Irmãos, eu queria pedir que você fizesse uma oração bem pessoal agora ao Espírito Santo. Dizendo, Espírito Santo, entre mim e o Senhor, ministre o meu coração do jeito que eu preciso. Além daquilo que eu quero. Além dos meus preconceitos. Além daquilo que eu já ouvi. Além daquilo que eu já estabeleci como fundamento. Me ensina algo novo. Trata o meu coração de um jeito especial. Trata, ó Deus, a minha alma profundamente hoje aqui. Eu quero entrar no novo, eu não quero ficar para trás. Eu quero as suas coisas, eu quero seguir a nuvem, eu não quero me perder. Nessa noite eu oro, Pai, te pedindo sobre mim, sobre o teu povo, a tua igreja, a palavra que o Senhor encheu meu coração lá, naquele lugar onde estávamos só nós dois. Agora, Deus, eu peço, libera ela sobre a tua igreja, a tua noiva, não minha, o teu povo, em nome de Jesus. Que essa seja uma noite marcante para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu fiquei tão assustado esses dias, porque cada vez que surge um absurdo, eu tenho me cuidado para não me acostumar com absurdos que eu vejo pela televisão ou em comentários. Eu não quero me acostumar. Infelizmente, cada vez são piores. Mas eu não sei se você está sabendo desse. Agora, existe um movimento mundial para se arrancar do calendário o ACDC. Há um movimento agora para que se arranque do calendário antes de Cristo e depois de Cristo. E o argumento é, isso não é justo com aqueles que não creem em Cristo. Então agora eles estão se movimentando para mudar o calendário, porque o calendário não é politicamente correto. É um absurdo tão grande, irmãos. É um absurdo tão grande. Eu estava lendo essa notícia, olhando para isso e pensando, aonde nós vamos chegar? Vocês sabem que o mundo todo usa esse calendário. Só a China que não usa. A China não usa, mas ainda assim, eles precisam desse calendário para se localizar no que está acontecendo no mundo. Agora, eu estava pensando, ainda que esses malucos consigam arrancar o antes de Cristo e o depois de Cristo do calendário, ainda que eles façam isso, a única pessoa capaz de marcar a história da humanidade é Jesus Cristo, e vai continuar sendo assim. É Ele quem muda o tempo, é Ele quem muda as estações. As pessoas podem fazer o que quiserem, mas sempre haverá na nossa história um antes e um depois de Cristo. Preste atenção. Eu quero trazer aqui hoje um recado de Deus para o seu coração. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver assim, períodos sabáticos da Bíblia. Você deve estar familiarizado com isso. A cada 6 anos, Deus dizia, para tudo, 7º ano será sabático. E o povo ficava preocupado, dizendo, Senhor, o que comeremos? Não haverá o que comer? E Deus fala para eles, se acalme, eu tenho meu tempo. Mas a produção não vai durar, porque se a gente não fizer nada no 7º ano, nós começaremos a fazer no 8º e só iremos comer no 9º. A Bíblia diz que Deus dava ordem, parem no 6º. Vocês vão ficar o 7º comendo da colheita do 6º e o 8º comendo da colheita do 6º e no 9º, quando chegar, vocês terão, porque eu faço o que eu quiser. Eu tenho o meu próprio relógio. Eu tenho o meu próprio tempo. Depois, a cada 7 vezes 7, a cada 49 anos, então eles tinham o ano do jubileu, as coisas mudavam novamente, tinha que parar tudo, tinha que se devolver terra que você tinha comprado de outra pessoa. Irmãos, ali há um recado e um princípio de Deus para nós. E o recado e o princípio de Deus para nós é, ei, eu não ando no seu ritmo. Ei, eu não faço as coisas no seu ritmo. Tempo, não é sobre o que você quer, não é sobre o que você está pedindo, não é sobre o que você está querendo, é sobre o que eu estou olhando e percebendo. Daniel, capítulo 2, verso 21, Daniel faz uma afirmação muito séria. Daniel diz assim, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, pode projetar para nós? É Ele quem muda o tempo e as estações. Daniel está no meio da Babilônia, olhando para tudo aquilo, e ele está afirmando, preste atenção, é só Deus quem muda o tempo e as estações. É Ele quem tem o poder. Nós, no máximo, temos o poder de perceber, de notar que algo mudou, mas nenhum de nós consegue mudar o tempo e a estação da sua vida. Os ciclos da nossa vida, os tempos das nossas vidas, eles não são mudados por nós, eles são mudados por Deus. Nós só percebemos que uma estação nova chegou, mas é Ele quem faz, não somos nós. Nós podemos mudar de roupa, nós podemos mudar de casamento, nós podemos mudar de cidade, nós podemos mudar de trabalho. Tem gente que muda de cabelo, muda de roupa e fala, pronto, um tempo novo começou. Tudo bem essa afirmação, mas a verdade é que é só Ele quem tem o poder de mudar isso na nossa vida. Nós podemos e devemos perceber que algo novo está começando. Deus, Ele sempre teve interesse, irmãos, de que quando uma estação nova começa, Ele sempre teve interesse que nós percebêssemos isso. Isaías, no capítulo 43, no verso 19, diz assim, eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Olha só o que ele está dizendo, eu estou fazendo algo novo, mas não é só sobre fazer algo novo, não é só sobre iniciar uma nova estação, eu quero que você perceba. A pergunta de Deus aqui para o profeta e para a nação é, você não percebeu? Você não está vendo que o tempo mudou? Você não está olhando para a estação e percebendo, ei, algo deixou de acontecer, algo novo vem vindo sobre nós. Deus sempre teve interesse que o povo dele percebesse. Agora, eu não sei se você, olhando para a Bíblia, você consegue perceber, irmãos, como Jesus andava alinhado com o tempo de Deus na vida dele. O tempo todo você vai ouvir Jesus dizendo assim: não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E de repente você vê Jesus dizendo: agora é chegada a minha hora. Jesus sempre soube o tempo e a estação de Deus para a sua vida. Os discípulos, por outro lado, de repente eles estão no barco, Jesus está dormindo no barco e eles estão desesperados no barco. Em outro momento, os discípulos estão dormindo no Getsêmane e Jesus está acordado no Getsêmane. Muitas vezes os discípulos tinham dificuldade de entender em que estação Jesus estava. Em que tempo Jesus estava? Nós precisamos entender. Ele quer revelar isso a nós. Ele quer que a gente entenda. Uma estação nova começou. Ó, você percebeu a estrela? Eu não só enviei Jesus, mas ele enviou com muitos sinais, com uma estrela. Perceba, algo novo está acontecendo. Agora, a pergunta é: por que razão Deus, quando faz algo novo, ele dá tantos sinais? Por que razão, quando Deus traz uma nova estação, ele está tão preocupado que a gente perceba? E a razão, irmãos, é o que lemos aqui em Eclesiastes capítulo 8. É que para cada tempo há um novo modo, há um modo diferente. O grande problema, irmãos, é que podemos perder estações preciosas da nossa vida simplesmente por não perceber. E outras vezes podemos perder estações preciosas da nossa vida porque percebemos e não mudamos a postura. Eu vou te explicar. Quantos aqui são casados e são felizes em ser casado? Levanta a mão, os maridos. Levanta bem forte assim, ó, para a mulher saber que você está bem feliz mesmo. Não está tanto assim alguns aí, né? Quem é casado e é feliz, levanta a mão e dê um glória a Deus. Deixa eu ver. É, estou vendo esse glória a Deus seu aí, viu? A estação do casamento é uma boa estação, amém? É uma boa estação, é um bom tempo. Agora, irmão, se você, tendo essa nova estação na sua vida, sendo liberada por Deus, agora você casou, mas se você não mudar o modo, não passar do modo solteiro para o modo casado, você vai ter uma estação boa desperdiçada na sua vida. Por mais que seja maravilhosa a estação que Deus te colocou, então, se você não mudar o modo, você vai perder algo poderoso de Deus para a sua vida. Quantos são pais aqui, levanta a mão. Pais e mães, levanta a mão. Ter filho é muito bom, sim ou não? Agora, quando eu tenho filho, o meu modo muda. Ele precisa mudar. Não dá para você ter filho e agir como se não tivesse. Porque você vai perder a bênção de conviver com heranças do Senhor. Então, preste atenção. A Bíblia nos ensina que para cada tempo há necessidade de uma nova postura. Nós temos o risco de perceber um novo tempo e não mudar coisas em nós, não permitir que Deus trate coisas em nós, e ainda que haja uma nova estação, perder tudo. Vocês já ouviram falar da história da Olivetti? Quem aqui fez datilografia? Deixa eu ver, datilografia. Quem é do tempo da datilografia? Pessoal aí, né, da datilografia levantando a mão, mais de 40, pelo menos. ASDFG, né? Só os mais antigos vão saber o que é isso. Eu fiz datilografia, infelizmente, fui obrigado a fazer datilografia na época. Você deve se lembrar de uma marca de máquina de datilografia chamada Olivetti. Essa marca se tornou uma das maiores do mundo, uma das maiores empresas do mundo, se chamava Olivetti. Quando então os computadores, quando a digitalização começou a crescer, a Olivetti acreditou que ele não precisava se atualizar. Se você for procurar na internet, a história da Olivetti é a história da maior empresa de máquinas de datilografia que faliu. Simplesmente porque uma estação nova chegou e ela não conseguiu mudar o seu modo de trabalhar. Não se atualizou. Então, eu quero trazer esse recado aqui para você nessa noite. Quando Deus inicia um novo modo, inicia um novo tempo, inicie logo na sua vida um novo modo para que você não perca nada que ele está trazendo para a sua vida. Fale para quem está do seu lado: um novo tempo exige um novo modo. Amém? Duas coisas sobre o novo de Deus, muito sérias. Em primeiro lugar, o novo de Deus não surge em meio a pendências. Anote isso. Duas coisas sobre o novo de Deus. Em primeiro lugar, o novo de Deus não surge em meio a pendências. Josué está preparado para entrar na terra. A terra é boa. Eles estão olhando, é a promessa de Deus. E Deus fala, para tudo, Josué. Eu preciso renovar a minha aliança com o meu povo. O meu povo está com pendências comigo. E eles estão querendo entrar no novo. O novo não surge em meio a pendências. Mas pastor, não há uma estação nova? Sim. Mas para que eu e você usufruamos dessa nova estação, resolva pendências do passado. Tem coisas mal resolvidas. Tem assuntos que você precisa ajustar, resolva. Não entraremos no novo com pendências. Deus falou para o povo, para, vocês não vão pisar na terra. Eu preparei para vocês, a terra é de vocês, eu dei, mas só vai entrar a hora que passar pelo ajuste. Resolva suas pendências. Irmãos, tem muitas pessoas querendo entrar no novo de Deus, até profetizam, até declaram, são pessoas de fé, de oração, são gente séria, mas não vai conseguir entrar, porque estão amarradas a muita coisa para trás, que não conseguiu pôr um ponto final, que não resolveu no seu coração, que não sentou olho no olho para dizer, vamos resolver, vamos ajustar, converse com sua liderança, seja sincero com ela, arrume as coisas do passado, ajuste elas para que você possa entrar no novo, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o novo não vem em meio a pendências. Em segundo lugar, o novo não vem em meio à zona de conforto. Aí eu quero entrar no novo, dá para ser aqui quietinho, aqui no meu lugarzinho? Não dá. Quando Deus, então, está para trazer a novidade que viria na vida de Abraão, ele diz para Abraão, eu vou fazer Isaac. Eu vou te dar um filho, agora sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tenda, sai desse lugar e vai para o lugar que eu te enviei. O novo não surge em meio à nossa zona de conforto. Há coisas que nós já estamos acostumados e nesse ambiente não experimentaremos o novo. O novo virá fora da nossa zona de conforto. Será além. Deus era poderoso para fazer Isaac nascer no lugar onde Abraão estava, sim ou não? Sim. Mas ele não faz. Ele está dizendo, eu vou colocar vocês num outro lugar. Quando o povo de Deus pisa a terra, a Bíblia diz, nesse dia o maná cessou. O que ele está dizendo é, eu encerro um ciclo. Eu termino um momento confortável para vocês, em que a comida vinha na mão. Eu encerro isso para introduzir vocês no novo. O novo não virá na nossa zona de conforto. Duas coisas sobre o novo. Ele não vem no meio das pendências. Ele não vem na nossa zona de conforto. Guarde isso. Sabe, irmãos, eu quero tocar aqui nesse assunto para a gente poder entrar em alguns passos que eu escrevi aqui para a gente. Mas sabe uma coisa que tem chamado a minha atenção? É que quando nós falamos de Jericó, nós estamos falando, na minha opinião, de uma substituição. Na verdade, tudo isso foi feito. A palavra de Deus foi dada e liberada e quem estaria de fato em Jericó era Moisés. Você se lembra que a promessa de Deus para Moisés foi, você introduzirá o povo na terra que mana leite e mel. Só que Moisés parou antes da hora. Moisés não conseguiu chegar lá. Um dia, em Números capítulo 20, essa história está narrada. Em Números 20, Deus fala assim com Moisés, Moisés, você vai falar com a rocha. E Moisés, o que a Bíblia diz, é que Moisés feriu a rocha duas vezes. Números capítulo 20 está dizendo isso. Se você ler Êxodo 17, parece, irmãos, que Êxodo 17 e Números 20, parece que são o mesmo texto. Por quê? A gente está falando do mesmo povo, a gente está falando da mesma murmuração, a gente está falando da mesma rocha, a mesma água, a mesma vara, o mesmo sacerdote. Só que lá em Êxodo 17, o tempo era diferente. E num tempo diferente, Deus falou, toque a rocha, em Êxodo 17. Mas em Números 20, uma nova estação começou. E agora Deus está dizendo, agora fale a rocha. Não é mais sobre tocar. Agora é sobre falar. Irmãos, eu acho pesado. Olha o que está escrito em Números capítulo 20, no verso 11 e no verso 12. Se você puder projetar para nós. Diz assim. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. E jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor disse a Moisés. Presta atenção, a Bíblia diz que ele toca a rocha. A água sai. Está todo mundo feliz. Só tem uma pessoa que não está feliz. Que é Deus. O povo bebe. O rebanho bebe. Está todo mundo dizendo, Moisés é demais. Mas Deus fala, eu não fiquei feliz. E aí a Bíblia diz que Deus fala para Moisés: você e Arão, como não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu te dou. O que Deus está dizendo para Moisés é: você usou o modo anterior no tempo novo, e isso não me convence. Você vai convencer todo mundo, mas você não vai me convencer. Você usou o modo desde o 17, e eu estou no modo número 20. Você não entendeu que o tempo mudou, Moisés, e agora é uma nova estação. Não se trata mais de tocar na rocha, não é mais sobre força, é sobre profecia, é sobre declaração, é sobre sobrenatural. E você não conseguiu mudar, você não conseguiu transformar. Irmãos, olha que interessante. Eu ouvi isso, achei maravilhoso. Você sabe qual era o apelido de Jericó? Jericó é uma cidade fortemente fechada, suas muralhas eram muito altas. Jericó tinha uma muralha pesadíssima. Sabe qual era o apelido de Jericó? Cidade da Rocha. Ou Cidade Rocha. Então, quando Deus ordenou para Moisés: Moisés, fale a rocha. O que Deus estava fazendo, na verdade, era treinar Moisés para Jericó. Porque em Jericó ninguém tocou na rocha. Em Jericó, a rocha caiu porque eles falaram com a rocha. É ou não é? O que Deus estava fazendo era treinar. Ele estava dizendo: Moisés, você não percebeu? Irmãos, eu estive lá no Monte Nebo. Ele fica na altura, ele fica muito alto. Quando você chega no Monte Nebo, há uma baixada assim, e você consegue enxergar o lugar onde Jericó ficava. Deus levou Moisés no alto do Monte Nebo para ele enxergar a rocha que ele deveria ter aprendido a falar. E é lá no Monte Nebo que Moisés é levado, é tomado por Deus. Moisés viu o que ele poderia conquistar. Ele viu onde ele poderia ter entrado. Ele viu aquilo que Deus tinha preparado para ele, mas ele não pôde tocar, porque ele não mudou o modo no tempo novo. Você está entendendo? Vocês estão me acompanhando? Então, irmãos, muitas coisas. Lembra que a promessa era Jericó. Jericó é a primeira cidade que Israel conquista. Era a introdução, era a primícia, era o início. Deus estava dizendo: Moisés, se você tivesse aprendido a falar com a rocha, se você tivesse aprendido, era você que falaria com Jericó. Era você que derrubaria as muralhas. Era você que eu queria. Mas agora eu preciso te substituir. Eu vou ter que levantar Josué, porque Josué é humilde o suficiente para entender que o tempo novo exige um modo novo. Você está entendendo? Preste atenção, irmãos, porque isso é tão sério. Deus está nos levando para um tempo novo, mas esse tempo novo, nós não poderemos aplicar o modo antigo, porque senão perderemos. Chegou o tempo de falar com a rocha, amém? Então, quando nós falamos de Josué capítulo 6, até aqui está tudo bem? Vocês estão acompanhando? Tá bom, irmãos? Outro dia uma irmã me mandou um áudio longo, e aí ela, eu acho que ela quis me elogiar, eu entendi que era um elogio, mas ela falou assim: olha, aquela palavra falou tanto comigo e tal, mas ela falou assim: mas você fala rápido demais. Eu não entendi se era um elogio ou era uma crítica. Mas é que eu estou correndo aqui para não ficar muito tarde. Então preste atenção. Até aqui ficou claro? Então Josué capítulo 6, quando a gente está falando de Jericó, nós estamos falando exatamente do momento em que Deus mudou o tempo e o modo. Quando ele coloca Josué agora à frente da batalha, ele está dizendo: agora eu estou iniciando um novo tempo. E agora Josué mostrará a vocês qual é o novo modo. Lembra que versículos antes ele está dizendo: tira a sandália, aquilo que eu fiz com Moisés, eu faço com você. Há muita gente aqui hoje, em nome de Jesus, nós somos essa geração, em nome de Jesus, que Deus está dizendo: tira a sua sandália. O que outros não conseguiram fazer, o que outros profetas não puderam ver, o que outros pastores e líderes não puderam ver, o que outros cristãos não puderam chegar, tire a sua sandália, porque eu vou fazer através de você. Se você for humilde o suficiente para entender que a nova estação exige um novo modo seu e meu, então você será colocado como Josué foi, para conquistar a terra que mana leite e mel. Amém? Então, em Josué, capítulo 6, nós temos a tomada de Jericó, e eu quero, então, usar aqui esse texto como base para a gente aprender algumas lições de como devemos nos comportar para entrar no novo de Deus. Amém? Em primeiro lugar, para entrar no novo de Deus, a partir de Jericó, da postura de Josué, em primeiro lugar, não se assuste com os muros. Pare de se assustar com os muros. A Bíblia diz que a cidade estava fortemente fechada. versículo 1 e 2. Projeta para nós, por favor, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: Ei, Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Pare de olhar para os muros. Pare com isso. Irmãos, eu quero te convidar a parar de olhar para os muros. Uma coisa muito importante que eu percebi, irmãos, isso para mim tem servido muito, é que a pandemia, ela causou sobre a maioria de nós, pelo menos sobre mim, ela trouxe medo. É ou não é? De repente a gente ficou ali assustado. O que vai ser? O que vai acontecer? Eu me lembro de uma vez que eu tive um sonho. Irmãos, e aquele sonho ele me assustou, porque eu via a nossa cidade, ela era uma cidade fantasma. Sabe aquelas igual de Velho Oeste? E eu pensei que podia ser profético, depois eu lembrei que era mesmo pizza só, né? Que nem todo sonho é profético. Às vezes é só porque se comeu demais. Mas eu fiquei assustado por um tempo. E o problema, irmãos, é que andar assustado não vai nos ajudar a entrar no novo. Josué precisava se lembrar do que Deus já havia feito. Josué precisava se lembrar que quando se levantou um grande muro chamado Egito, Deus o tirou de lá. Quando se levantou um grande muro chamado Faraó, Deus já havia tirado eles de lá. Quando um grande muro se levantou chamado Mar Vermelho, Deus abriu. Quando um grande muro surgia, Deus sempre preparava uma maneira deles passarem sobre eles. Irmãos, o que eu tenho percebido, e muitas pessoas, é que é assim. O que deveria nos fortalecer, na verdade, tem causado pânico em nós. Muitas vezes, irmãos, estou falando aqui daquilo que eu tenho entendido nos relacionamentos que eu tenho tido. O que deveria nos tornar mais forte, dizer agora, quem passou uma pandemia, agora encara qualquer coisa. Se nós passamos por isso, irmãos, agora nós vamos avançar, nada vai nos parar, vamos para cima. Muitas vezes agora, muitos de nós saímos disso mais amedrontados e em pânico do que antes. Nós vamos precisar de ajuda do Espírito Santo, precisar de ajuda do Senhor, precisar de tratamento para que os muros não nos assustem mais. Os muros sempre serão vencidos pelo Senhor, guarde isso. A Bíblia fala, irmãos, que aquela cidade estava totalmente fechada. Mas para entrar no novo de Deus, nós vamos ter que encarar os muros. Para entrar no novo de Deus, nós vamos poder correr deles. Nós vamos ter que olhar para eles e dizer, o nome do Senhor é poderoso. O Deus que fez lá atrás, é o Deus que continua fazendo. Eu ainda estou com medo, eu ainda não sei bem, mas eu declaro a palavra de Deus. E eu vou encarar os muros. Não se assuste com os muros. Tenha coragem. Eu gosto desse texto, eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas Gênesis capítulo 49, verso 22, há uma profecia sobre José. E a profecia é: José é uma árvore frutífera, e os seus galhos passam sobre os muros. José é uma árvore frutífera, e os seus galhos passam sobre os muros. Jesus, quando ele vai tomar para si essa profecia, ele faz isso em João capítulo 15, quando ele diz: Eu sou a árvore frutífera, mas vocês são os meus galhos. O que ele estava dizendo é, a igreja é o galho, vocês são os ramos e muro nenhum poderá parar a igreja que me serve. Então guarde isso, irmãos, nós já temos uma palavra de vitória. Deus disse a Josué, ele falou, olha, eu vou entregar nas suas mãos. Mas e os muros? Esqueça os muros, Josué. Mas e os muros? Eu estou dizendo, eu te entreguei nas mãos. Os discípulos, eles ficam apavorados quando eles estão atravessando o mar da Galileia. Eles vão atravessar e o mar começa a ficar revolto. Eles apavoram. A palavra de Jesus para eles, antes de atravessar, era: passemos a outra margem. Nós não podemos esquecer as palavras de Deus para nós. Deus já havia dito, Jesus havia dito a ele: nós vamos passar para outra margem, fique tranquilo. Nós vamos chegar lá, mas e as ondas? Deixe as ondas. Elas virão, mas você vai chegar comigo lá do outro lado. Então, em primeiro lugar, não se assuste com os muros. O Senhor vai fazer com que cada um deles caiam na presença do Senhor. Cada um desses muros cairão. Se eles permanecerem em pé, nós vamos sobrepô-los. Nenhum deles será empecilho para continuarmos a nossa caminhada. Em nome de Jesus, entre no novo. Em segundo lugar, não abaixe a guarda. Permaneça armado. Em Josué capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz que a orientação foi: caminhe em volta da muralha, em volta de Jericó, caminhe, mas todos deverão estar armados. Fale para quem está do seu lado, fique armado. Não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda. Irmãos, eu tenho percebido, irmãos, e a gente tem que ter esse cuidado. Muitas vezes estamos desprotegidos, desarmados. Essa semana eu fui convidado para participar de um debate na rádio, lá uma rádio do Rio de Janeiro, e o assunto era armadura de Deus, armadura de Efésios capítulo 6. Nós não podemos esquecer que há disponível a cada um de nós um capacete, uma couraça, um cinturão, uma sandália, um escudo, uma espada. Isso tudo está à nossa disposição. Muitos de nós só se lembram disso lá no reencontro, né? Na hora de tomar posse da armadura. Mas a verdade, irmãos, é que se andarmos desarmados, nós seremos presas fáceis para Satanás. O novo de Deus vai exigir de nós uma postura mais séria, de proteção ainda mais séria. Uma vez, eu estava com o Suelen, a gente estava andando na Inglaterra, tem alguns jardins ali, eu sei que algumas pessoas conhecem lá, mas tem alguns jardins ali que, irmãos, é a coisa mais linda. Eu me lembro de, em um deles, eles falaram assim para nós, esse jardim é o jardim que a princesa Diana gostava e nós fomos lá. Eu tinha ido pregar nessa vez, acho que vocês acompanharam. E aí os pastores nos levaram lá, foi muito legal. Aqui é o jardim da princesa Diana. Irmãos, quando nós chegamos, parecia um filme. Né? Parecia um filme, é esquilinho subindo, é aquela coisa que você fala, meu Deus, coisa mais linda. Eu entrei naquele jardim, eu já queria orar naquele lugar. E aí eu falei pro rapaz que estava ali com a gente, falei, que coisa mais linda esse lugar, rapaz. Que limpeza, que coisa boa. E ele falou assim para mim, as pessoas dizem que esse é o jardim da princesa Diana, mas não é. Eu falei, não é por quê? Ele falou, porque o jardim dela nunca seria um jardim frequentado por outras pessoas. Existem jardins fechados. Quando ele usou essa expressão, jardim fechado, eu logo lembrei de Cantares. Ele falou, existem jardins que são fechados, o público não pode entrar. Só quem entra lá é a realeza, o rei, a rainha, o príncipe, a sua família. Só, lá é tudo fechado, esse barulho que tem aqui, lá não tem. Essa sujeira que tem aqui, lá não tem. Na hora, já pensei, vou escrever uma pregação. Mas o que me veio ao coração, irmãos, é que nós, quando a Bíblia fala sobre nós, ela diz, eu quero que vocês sejam o meu jardim fechado, o meu jardim particular. Nosso problema, irmãos, é que muitas vezes nós não tratamos a nossa vida, o nosso coração, como deveríamos tratar, como algo particular de Deus, como algo que é só dele. E aí andamos expostos, cheios de sujeira, qualquer um vem, fala e a gente aceita. Qualquer um vem e coloca e toca o nosso coração. E de repente, desarmados, nós estamos mortos espirituais. Deus nos disse, irmãos, que deveríamos ser jardim fechado. Deus nos chamou para andar nesse novo, mas andar armado. No novo de Deus, irmãos, haverá uma batalha para que você não entre no novo tempo, para que você não viva no novo modo, para que a gente resista, nós deveremos andar armados. Lá com Neemias, há uma reconstrução dos muros, há uma novidade, ele fala, Neemias, com a mão você constrói, com a outra você segura uma espada. Não abaixe a guarda, proteja o seu coração. Proteja a sua alma, proteja os seus, proteja a sua casa, proteja a sua mente, coloque o capacete, pare de ser tão suscetível. Mas tudo me toca, tudo me ofende, tudo, tome cuidado, irmãos, nós precisamos nos proteger. Põe um capacete bom, coloque um escudo bom da fé, que vá colocar os dardos inflamados do maligno para longe de você. Não aceite, seja um jardim fechado. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quando o povo começou a rodear, preste atenção, eles não tinham que enfrentar nenhum exército. Eles não tinham que enfrentar, eles só estavam rodeando. Mas a Bíblia diz, façam isso armados. Eu não quero que vocês andem sem as suas armas. Amém? Em terceiro lugar, não diminua o ritmo. Seja constante. O novo de Deus exige que nós sejamos constantes, não diminui o ritmo, não pare, não pare. Irmãos, olha só que interessante. A orientação de Deus foi assim, vocês vão dar uma volta em torno da cidade por dia. Então, acompanhe comigo. Primeiro dia, está lá o povo, reuniu todo mundo, pega a trombeta, aquela multidão, vamos lá, o que nós vamos fazer? Uma volta em torno da cidade. aí está o povo lá. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu nada. Eles deram a primeira volta e nada aconteceu. Segundo dia, mais uma volta. Nada acontece. Terceiro dia, quarto dia. Eu imagino que lá pelo quinto dia tinha gente dizendo, ó, valeu, gente, Deus abençoe. Estou nisso aqui já faz tempo, eu tenho orado aqui, eu estou fazendo as coisas certinho. Tchau. Quinto dia, sexto dia. Aí Josué fala, segura aí que é no sétimo. A pessoa fala, então vou segurar para o sétimo. Sétimo dia, eles dão a primeira volta. E aí, nada. Sabe quando que alguma coisa vai acontecer? No sétimo dia. A Bíblia diz que no sétimo dia eles tinham que dar sete voltas. Então todo dia eles deram uma volta só. No sétimo eles deram sete. Aí então, irmãos, eu imagino a pessoa que abandonou o grupo, a equipe, no sétimo dia, na sexta volta, ele falou, ah, não, irmão, já deu o meu horário. Eu vou mudar, eu estou indo embora. Essa pessoa perdeu. Irmãos, algumas coisas não se completarão na nossa vida até que nós sejamos completos com o Senhor. Ele está esperando você encher essa taça. Ele está esperando você encher ela de oração. E olha que interessante. Não é interessante, irmãos, que no sétimo dia é o dia que eles estão mais cansados. Mas Deus, eu estou cansado. Por que, que o Senhor não mandou a gente dar sete voltas lá no começo? Lá no início eu estava bom para dar sete, mas agora eu estou já... Olha, é o sétimo dia. Ah, dá uma maneirada aí. Uma voltinha só tá bom. Deus está dizendo, agora que você está mais cansado. É agora que eu quero que você ande mais. É agora que eu quero que você ore mais. É agora que eu quero que você jejue mais. Você está precisando mais. Porque você está muito perto de receber tudo aquilo que eu preparei para você. Guarde isso. Seja firme. Seja constante. Não diminua o ritmo. Continue a orar. Continue a buscar. Continue a ler. Continue a jejuar. Não pare. Não pare. O novo de Deus vai exigir de nós constância. Irmãos, algumas pessoas chamam a minha atenção, homens de Deus, mulheres de Deus, têm chamado a minha atenção. E hoje, uma das qualidades que mais chama a minha atenção é essa, pessoas constantes. Há coisas que nunca vão acontecer num culto como esse. Há coisas que nunca vão acontecer em congresso algum. Há coisas que são resultado de uma vida constante na presença de Deus. Eu já falei isso para vocês e vou reafirmar. Vocês vão me encontrar velhinho pregando nesse altar. Custe o que custar. Que venham as perseguições, que venham as lutas, eu estarei. Eu serei constante, porque eu sei que há coisas poderosas preparadas para a minha vida. Olhe para quem está do seu lado e diga, seja constante. Mantenha o ritmo. Pare de desistir das coisas pela metade. Pare com isso, irmão. Por favor. Em quarto lugar, eu já estou acabando. Não negocie seus valores. Seja firme. Esse tempo tem sido um tempo que tem testado os nossos princípios e valores. Você sabe do que eu estou dizendo. Esse tem sido um tempo, irmãos, que nós somos desafiados todo dia a sermos politicamente corretos e não biblicamente posicionados. Essa é uma grande guerra. Essa é uma grande luta do nosso tempo. Fique firme e não negocie os seus valores. Fique firme e não negocie os seus princípios. Fique firme. Olha que interessante, irmãos, quando aquele povo começou a rodear ali, a Bíblia fala, é para dar a volta, é para tocar a trombeta e é para gritar. Todos naquela cidade sabiam o que aquele povo veio fazer. Todos sabiam quais eram os seus valores, todos sabiam no que eles criam, eles estão tocando trombeta, eles não estão quietinhos, dizendo, não, eu sou crente, mas vamos ficar de boa. Viu, mas vou ficar por aqui, eu não vou tocar nesse assunto, porque esse assunto aí ele causa. Não, irmãos, nós somos biblicamente posicionados. É isso, e pronto. Mas é melhor a gente não falar disso, é melhor a gente não entrar nesse assunto. Olha, irmãos, esse tipo de crente secreto, a gente secreto de Deus, que a gente brinca, né? Você sabe a história das duas irmãs que se encontravam sempre no ônibus, indo para o trabalho? Aí, depois de muito custo, uma foi evangelizar a outra, porque elas tinham certeza que as duas, uma não era crente, né? Uma acreditava que a outra não era crente. Aí um dia, uma, depois de anos, foi falar de Jesus para ela. Falou assim, não, mas eu já sou crente. A outra falou, mas você é? Não sabia. Elas conviviam há anos e ninguém sabia que a outra era cristã de fato. Irmãos, esse é um tipo de cristianismo covarde e que de fato não agrada o Senhor. É hora da gente tocar a nossa trombeta. Na minha casa, não. Na TV de casa, não. Com os meus filhos, não. No meu casamento, não. Ah, mas é festa e o povo não é crente, eles vão vir na sua casa, sim. Mas eles estão entrando na minha casa é diferente. Nós temos valores, nós temos princípios. não será como é em todo lugar. Nós tocamos a trombeta bem alto e que todos saibam, é assim que nós somos. E não só tocar a trombeta, a Bíblia fala sobre gritar. Ela está falando de uma apologia, de defender o que eu creio, de me posicionar e não ficar em cima do muro. É isso que eu creio. É dessa maneira. Irmãos, entenda que firmeza, posicionamento, não tem a ver com falta de educação. Tome cuidado. Não é sobre ser mal educado, é sobre ser claro. É sobre ser firme, é sobre não negociar, é sobre dizer o que é certo, continuará sendo certo, ainda que tudo seja muito moderninho. Eu não vou arrancar marcos antigos. É isso que Deus tem, essa é a palavra. Guarde isso, irmãos, esse novo tempo nós seremos tentados. As pessoas vão te procurar dizer, não é que o seu filho, viu, agora é um outro tempo, no seu tempo não era assim. Irmãos, não viva pelo tempo desse mundo. Só quem pode mudar as estações é Deus. Se Deus não mudou uma estação, não mude o modo. Só mude o modo quando Ele muda a estação. Olha, muda, não é assim mais que a gente faz negócio. Agora a gente dá uma ajustada aqui, a gente, olha, só nega alguma coisinha. A gente faz assim, mudou, é diferente. Cuidado, seja firme, toque a trombeta, grite. O interessante, irmãos, é que as muralhas caíram ao som de um grito, ao som de uma trombeta bem alta. A trombeta é o símbolo da profecia. E esse é o último ponto. Em último lugar, o quinto, não aceite uma vida apenas natural. Seja profético. O tempo de tocar a rocha terminou. Esse é o tempo que nos movemos pela profecia. Agora nos movemos pela declaração com a rocha. É falando a rocha. É nos movendo pelo que dizer. Irmãos, aquela batalha não foi vencida de modo natural. Eu quero reafirmar coisas que eu já disse aqui. Há muitas batalhas na nossa vida que nós precisaremos de armas naturais também. Mas nunca será apenas com armamento natural. Sempre será a partir do Senhor. É de modo sobrenatural. Esse é o mesmo Josué que um dia declarou para o sol, pare aí, e lua, fique parada aí. É o mesmo Josué que vence as suas batalhas pelo poder do Espírito de Deus. Então, para entrar nesse novo tempo, guarde isso. Não é mais sobre andar de modo natural. Cuidado com o foco nas coisas da terra. Cuidado ao olhar demais para baixo. Cuidado ao olhar demais para si. Cuidado ao olhar demais para coisas que a traça e a ferrugem corroem. Eu conversava outro dia com um pastor que eu admiro muito na nação aí. E ele falava assim para mim, Cezinho, depois dessa crise que a gente viveu, e a crise que a gente ainda vem passando, ele falou, nós, muitos dos nossos irmãos, serão tentados a investir mais nas coisas dessa terra. Todo mundo está procurando ter uma reserva e ter muito recurso e ter muitas coisas agora, porque vai que surja isso novamente. Então é uma chance que eu tenho, eu preciso. Ele falou, nada contra a gente ter muita coisa, mas quando o nosso foco está só nisso, nós sabemos que o governo não é mais do Senhor. Que o governo dessas vidas passa a ser mesmo de Satanás. Cuidado para não se apaixonar pelas coisas dessa terra. Cuidado para não investir toda a sua força, toda a sua dedicação para coisas que a traça e a ferrugem corroem. Há coisas no céu que são bem mais valiosas do que essa. Guarde isso, não aceite uma vida apenas natural. Amém. Depois disso, esse povo entrou no novo. Depois disso, eles pisaram a terra. E depois disso, eles avançaram. E eles não pararam mais de conquistar. Então eles entraram na terra que mana leite e mel que o Senhor havia prometido. O novo de Deus vem acompanhado de um novo modo de cada um de nós. Amém? Você quer o novo de Deus para a sua vida? Então se posicione de um jeito diferente. Eu quero orar com os irmãos. Vou pedir para o Ministério de Louvor para subir aqui. Eu quero terminar isso falando algo com você. Eu tenho repetido isso em alguns lugares por onde eu tenho ido. E sabe, irmãos, eu não tenho receio de muitas coisas. Mas o meu maior medo, nós falamos isso aqui muitas vezes, eu escrevi isso num livro, inclusive. O meu maior medo é o medo de me tornar a sombra do que eu poderia ter sido. Eu penso que esse é um dos medos que a gente devia ter no nosso coração. Eu não quero ser conhecido por aquilo que eu poderia ter sido. A gente hoje estava citando aqui uma empresa pelo que ela poderia ter sido. e não pelo que ela é. Há muitas pessoas, irmãos, que hoje a gente conhece pelo que elas poderiam ter sido. Moisés estava focado no que Deus havia feito. E ele não estava mais prestando atenção no que Deus estava fazendo agora. Então é sim olhar para trás e ver o que Deus já fez. Mas é muito mais sobre olhar para hoje e perceber o que Deus está fazendo agora. Moisés, um homem poderoso de Deus, ele ficou de fora da grande conquista, simplesmente porque ele não conseguiu entender que não dava mais para usar o modo anterior. Irmão, você já percebeu aqui um detalhe? Em Êxodo 17, Deus fala, toque a rocha. Deus mandou ele tocar na rocha. Então, irmãos, agora em Números 20, ele faz algo que Deus mandou ele fazer, lá atrás. Ele podia argumentar com Deus, falar, mas um dia o Senhor me mandou tocar na rocha. Sim, naquele tempo não era pecado, mas agora é pecado. E coisas que não eram pecados para nós anteriormente, passam a ser quando o tempo muda. É perigoso. É por isso tão importante a gente prestar atenção na mudança do tempo e estação. Eu estou afirmando, como pastor, como profeta dessa casa, eu estou dizendo, o tempo mudou. Há coisas que te amarram lá atrás, e que não deveriam mais. E hoje é o dia que nós vamos soltar isso, em nome de Jesus. Hoje, como Josué, nós vamos entrar. Vamos derrubar muralhas de Jericó e vamos avançar, em nome de Jesus. O tempo do novo chegou. Mas para que esse tempo novo se estabeleça na minha vida, agora há necessidade de uma postura nova também. Amém? Coisas que eu falava, coisas que eu fazia, posturas que eu tinha, talvez já não sejam mais adequadas para esse tempo. O Senhor está nos chamando para uma firmeza e uma seriedade com Ele, diferente de tudo o que já tivemos. Você deve conhecer pessoas e você diz, aquele seria um jogador de futebol desses muito bom, mas não se posicionou. Aquele cara, aquela mulher seria a melhor mãe, mas olha o que ela fez. Olha, aquele seria o melhor pai, mas olha o que ele fez. Gente que se tornou a sombra do que podia ser. Esse é o meu medo. Eu não quero um dia ser conhecido na história. Não quero lá. Na história do céu. Eles falaram que Cezinha podia ter ido tão longe. E preste atenção. Não é sobre salvação que nós estamos falando aqui. Porque Moisés foi salvo. Não é sobre ir para o céu ou ir para o inferno. Não, ele foi para o céu. Não é sobre isso. É sobre ir até o fim do propósito de Deus para as nossas vidas. É sobre não parar na metade. É sobre não ser substituído. É sobre isso que se trata a nova postura no novo tempo. Amém? Fique de pé, por favor. O Espírito Santo está aqui. E Ele está ministrando a sua vida, eu sei. Há coisas que eu não disse, mas Ele te disse. Eu quero te pedir hoje a se render à voz do Espírito. Há coisas que Ele tem falado no seu coração. Eu quero te convidar hoje a se render a isso. Dizer, Senhor, eu entendo que há um novo tempo e eu preciso. Eu preciso entender o novo modo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou tão preso ao passado, tão preso a coisas que foram. Eu negociei valores, eu negociei princípios. Mas hoje eu quero algo novo na minha vida. Eu quero viver essa novidade na minha vida. Peça agora ao Espírito Santo que inicie esse processo no seu coração. Que você não fique para trás. Que Ele inicie esse processo novo em você. Diga a Ele, eu quero aprender a falar com a rocha. Eu quero aprender. Moisés estava focado em tocar, mas eu quero focar em falar com a rocha, em falar com Jesus, em falar na intimidade, na profundidade com Ele. Feche os seus olhos. Enquanto essa canção é tocada, é cantada, eu peço que você reaja a Ele, reaja ao Espírito de Deus nessa noite. Se você se sente à vontade e quiser vir ao altar, venha, venha aqui. Responda ao Senhor. Se você sente que precisa se ajoelhar, levantar suas mãos, faça algo como um sinal. Senhor, eu reajo a essa palavra hoje. Essa semana eu escrevi um texto sobre algo que eu tinha ouvido. Eu achei aquilo tão legal. Eu vi, a gente falava sobre a diferença entre o carpinteiro e o marceneiro. Jesus não era marceneiro, Jesus era carpinteiro, porque o marceneiro está preocupado, envolvido com construção de mobília e decoração. Mas o carpinteiro está preocupado e envolvido com fundamento e construção. Então, quando a gente fala sobre uma mudança de Deus na nossa vida, não é sobre uma ajeitadinha, não é sobre colocar uma peça nova, não é sobre decorar a gente, é sobre mover o fundamento, é sobre construir algo diferente na nossa vida. Jesus não quer decorar a nossa vida. Jesus não quer trazer mobília para nós. Ele era carpinteiro assim como seu pai. É sobre mexer no fundamento da gente. É sobre começar uma construção nova. É sobre fazer algo novo na minha casa, na minha alma, no meu ministério, no meu espírito. Muitas pessoas se perderam. A Bíblia fala que quando Jesus vem, os fariseus, eles eram os crentes da época. Eles eram aqueles que conheciam a palavra. Quando Jesus vem, uma nova estação começa, eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles dizem para Jesus, não é desse jeito. O tempo todo eles tentam ensinar Jesus. E o sábado, e isso Jesus fala, vocês não perceberam a nova estação. Só que depois, os mesmos discípulos que andaram com Jesus não perceberam quando o Espírito Santo veio e uma nova estação começou. Paulo encontra a igreja de Éfeso e fala, e o Espírito Santo? E eles falam, nem ouvimos falar. De tempos em tempos, Deus muda o tempo e a igreja demora a entender que o modo agora é outro. Os fariseus não conseguiam ver o modo de Cristo e muitos cristãos não conseguiram ver o modo do Espírito Santo. Eu estou dizendo a você, nós entramos no modo onde nós falamos a rocha. É uma questão de declaração profética. É uma mudança de dentro para fora. Algo novo foi liberado sobre a nação brasileira. Irmãos, nós estamos à porta, às portas do maior avivamento da história. A maior colheita está chegando. Mas preste atenção, Moisés, o grande Moisés, ficou de fora disso. Deus precisou levantar um menino, porque Moisés não conseguiu largar o modo bater na rocha. Por favor, hoje eu quero te convidar a entrar nesse nível profundo com Jesus. Dizer a Ele, muda o meu fundamento. Tem coisa errada no meu fundamento. Eu não quero que o Senhor venha dar uma decoradinha, uma melhoradinha na minha aparência. Não, muda agora, constrói algo novo aqui dentro de mim. Me faz um homem novo, me faz uma mulher nova. Oh, me faz um esposo melhor, me faz uma esposa. Muda, constrói, gera, mexe com o meu fundamento. É sobre isso. É sobre isso a vida com Deus. Quero orar por nós aqui. Feche os seus olhos. Se você quer dar uma resposta agora ao Espírito Santo, eu quero te pedir. Coloque a mão sobre o seu coração e dê uma resposta agora ao Espírito Santo. Fala, eu não quero mais andar nesse modo. Eu entendi que uma estação nova começou e eu posso até ficar de fora. Mas eu estou te pedindo agora, Espírito de Deus, me convence. Me convence, me arranca desse lugar e me leva ao novo modo que o Senhor preparou para mim.